Irmãos, boa noite. Nesse mês nós estamos estudando sobre o caminho do discípulo. Pela manhã o pastor Marcelo falou sobre o preço de seguir a Jesus. E hoje à noite eu quero falar sobre o custo de fazer discípulos. Então pela manhã ouvimos sobre o custo de seguir a Jesus e agora o custo de fazer discípulos. Para isso eu quero convidá-lo a ler comigo o livro de Atos, capítulo 4, verso de 1 a 22. Livro de Atos, capítulo 4, verso 1 a 22. Palavra de Deus que diz assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por estarem ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por meio deles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se opera essa cura milagrosa. Tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara aquela cura milagrosa. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida e nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Por isso, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos a Ti, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. A década de 80 aconteceu algo extraordinário, algo incomum. As igrejas evangélicas se despertaram para evangelizar, para fazer discípulos, para falar sobre Jesus, para falar sobre as boas novas do nosso Deus. Cruzadas evangelísticas aconteceram por todo o mundo, inclusive no Brasil. Grandes pregadores se levantaram, como Billy Graham, antes disso, mas na década de 80 também, Billy Graham, Caio Fábio, na igreja presbiteriana. Levantou-se um grande movimento para profetizar, para anunciar, para pregar sobre o nome de Jesus. Centenas e milhares de pessoas começaram a se render ao nome de Jesus, a entregar as suas vidas a Jesus, porque ouviram uma mensagem chamada mensagem de salvação. Eles ouviram sobre a morte de Jesus, que traz paz e perdão aos nossos corações, ao nosso coração, à nossa vida, e nos faz ter uma relação com o nosso Deus. Então as pessoas começaram a ouvir que elas estavam perdoadas e que havia esperança para a vida delas. As pessoas começaram a entregar a sua vida a Deus, entregar o seu coração a Jesus, e começou a haver uma manifestação de: eu entendi que os meus pecados estão perdoados, eu entendi que o meu futuro também está resolvido, eu vou morar com Deus, glória a Deus, amém por isso, mas o meio não estava resolvido. Porque as pessoas, após ouvirem aquela mensagem, voltavam para os seus lares, para suas casas, aliviados porque estavam perdoados dos seus pecados, mas eles não conseguiam viver uma vida abundante. Eles não conseguiam sentir o frescor das promessas de Jesus inundando o seu coração. Eles passaram a ver a vida cristã como uma cama de ferro, a ver a vida cristã como uma cama de ferro. O meu futuro é firme, o meu passado também, mas o meio, eu não sinto firmeza. Eu não sinto firmeza, eu não consigo avançar na vida cristã, eu não consigo vencer determinados pecados, eu não consigo mudar determinados hábitos, eu não consigo me aproximar tanto de Jesus para que alguém, ao me seguir, siga Jesus. Muitos pastores passaram por essa crise, eu passei por esta crise. Muitas pessoas hoje têm passado por essa crise. Eu sei que Jesus perdoou os meus pecados, eu sei que eu vou morar no céu, mas eu não consigo viver a vida abundante. E isso acontece porque por causa da nossa visão da salvação. Nas nossas pregações e nos nossos cânticos, nós somos convidados a voltar o nosso coração e os nossos olhos para o século I, no dia em que 3 prisioneiros estavam sendo crucificados. E agora eu quero que você se imagine lá no Calvário, vendo 3 homens morrendo e sendo crucificados. Algo dentro de você, um sentimento nasce, uma certeza nasce de que aquele que está pendurado na cruz do meio é o Filho de Deus que veio para morrer pelos seus pecados. E nasce em você uma convicção de que os seus pecados estão perdoados. E você volta para casa convicto de que Deus perdoou os seus pecados e você pode sentir paz. Mas as lutas vêm, as tempestades vêm, e isso não é suficiente. Essa, na verdade, é a visão que muitos têm da salvação. Jesus morreu pelos meus pecados. Agora eu quero te fazer um outro convite. Vamos juntos novamente, para aquele dia, para aquele momento. Nasce em você a certeza de que aquele que está sendo crucificado é o Filho de Deus, que Ele está morrendo por você, no seu lugar, e que vocês são um. que nós somos um com Ele, que eu estou sendo, que os meus pecados estão sendo crucificados ali naquele lugar, que Ele está morrendo e que junto com Ele está morrendo aquilo que não me dá paz, o meu pecado. E eu passo, e eu volto para casa entendendo que eu agora sou um com o Filho de Deus, que Ele a partir de agora vai viver através de mim, porque Ele morreu para que eu viva, e agora eu vou morrer todos os dias para que Ele viva através de mim. É isso, isso é salvação. Entender que agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, é Cristo em nós. A salvação se torna evidente quando entendemos que somos um com Cristo Jesus. Essa foi a forma que Ele viveu, morreu por nós, para que todos os dias morrêssemos, para que Ele vivesse em nós, através de nós. Minha mente como mente de Cristo, sendo assim, eu não faço mais o que eu quero, mas aquilo que Deus quer, porque foi assim que Ele viveu. Ele viveu para poder fazer a vontade do Pai. E assim todos os dias eu sigo a minha vida para fazer não mais a minha vontade, como antes eu fazia, antes de conhecer a salvação, antes dele viver através de mim, viver em mim. E um grande exemplo disso é a celebração da Páscoa no Egito. Deus disse: sacrifica o cordeiro, passe no umbral da porta da sua casa, porque o anjo da morte irá passar e não tocará nos filhos que tiverem o sinal na porta de sua casa. O anjo da morte não entrará. O sangue perdoa os pecados, mas o sangue não tirou o povo do Egito. Não foi o sangue que tirou o povo, os hebreus do Egito. E a história não acaba aí, nós muitas vezes temos o nosso olhar para essa parte da história. Deus disse: vocês comerão o cordeiro, a família de vocês comerão o cordeiro, para que esse cordeiro dentro de vocês lhes dê força, para vocês se levantarem no outro dia e saírem do Egito. É Jesus vivendo dentro de nós para nos dar força, para vencermos a vida, as tribulações da vida, as tempestades da vida, as dificuldades da vida, para que o meu casamento, para que no meu casamento eu tenha vitória, para que na relação com os meus filhos eu tenha vitória, para que na minha vida eu tenha vitória com na minha relação com Deus. Jesus vivendo em nós, através de nós, para que eu seja uma pessoa vitoriosa, não por aquilo que eu posso conquistar humanamente falando, mas com aquilo que Deus pode realizar sobrenaturalmente através da minha vida. É assim que Ele vai abençoar o seu casamento, é assim que o seu casamento será abençoado, é assim que o seu namoro será abençoado, é assim que a relação com seus filhos será abençoada, e é assim que o seu trabalho terá significado e sentido. Jesus vivendo através de você. E o que que isso tem a ver com o texto que a gente leu? O pastor Carlos gosta disso, né? O que que isso tem a ver com o texto que a gente leu? O texto que a gente leu fala sobre Pedro e João. No versículo 1 ao versículo 4 é o contexto. Aquilo que estava acontecendo, eles curaram um homem e começaram a ensinar sobre Jesus. Eles então são levados prisioneiros e são questionados, são oprimidos para deixarem de falar sobre Jesus. E para não dizer que foi em nome de Jesus que aquele homem de mais de 40 anos, que havia nascido coxo, paralítico, aquele homem que nunca havia andado na vida, para que eles não falassem que foi com o poder de Jesus que aquele homem foi curado. Eles queriam abafar o caso. Volta um pouco a fita. Jesus, na noite em que foi entregue aos seus inimigos, Ele disse para os seus discípulos: vocês me abandonarão. O mesmo Pedro disse: ah, que isso, Senhor? Te abandonar? O Senhor não está entendendo quem eu sou. Eu estou contigo e não abro. eles até podem te abandonar, mas eu não, eu morro no seu lugar. Qual é o cúmulo da tolice? Um homem falar para o próprio Deus que ele está errado naquilo que ele está dizendo. Jesus carinhosamente, amigavelmente diz a ele: Pedro, você não só me abandonará, como antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi desse jeito que aconteceu. A gente conhece a história. Pedro negou Jesus 3 vezes. O galo cantou, ele chorou, porque lembrou das palavras de Jesus, porque ele não havia entendido o evangelho inteiro, a salvação inteira. Depois de entender quem era Jesus, o que Jesus queria dele e qual era a sua missão, agora a conversa é diferente. Ele está à beira da morte, ele está sendo julgado, ele sabe que ele pode ser condenado, ele sabe que ele pode morrer por amar Jesus, mas ele diz: me matem se for preciso, faça qualquer coisa, mas eu não posso deixar de falar de Jesus. Eu não vou fazer isso. Porque agora ele havia compreendido o significado de seguir a Jesus e de fazer discípulos. Ele havia compreendido. Por isso, eu quero falar nessa noite sobre o curso de fazer discípulos. Biblicamente, um discípulo precisa seguir a Jesus e ensinar a outros sobre ele. Por isso, no primeiro momento que a gente vê do versículo 5 ao versículo 12, é que um dos custos é pregar com fidelidade a palavra de Deus. Pregar com fidelidade a palavra de Deus. Isso parece muito... Parece que é muito amplo, não é específico, não tem um objetivo muito claro na nossa vida, mas tem. É pregar o evangelho, não é focar no comportamento das pessoas, não é dizer para elas o que elas têm que fazer com a sua vida, mas é transmitir o evangelho de Cristo Jesus. É se comprometer com o que ele disse, o que ele me ensinou para que eu ensine, é falar através dos meus lábios e através da minha vida, da minha conduta. É isso que está acontecendo aqui no texto. Eles olharam para aqueles homens, viram, eles não são pessoas cultas, eles não são pessoas estudadas, mas há neles autoridade. Eles sabem do que eles estão falando e eles andaram com Jesus. Eles caminharam com Jesus. A forma como eles agem, o modo como eles vivem, condena eles. Eles são crentes, eles são cristãos, eles são seguidores de Cristo. Quando as pessoas olham para cada um de nós, o que elas veem? Uma pessoa vaidosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa preocupada consigo mesmo, em conquistar coisas, ou eles veem Cristo através da nossa vida, assim como viram na vida desses discípulos. Os discípulos, os apóstolos, eles não pregavam apenas com a voz, com as palavras, mas principalmente com o seu testemunho, com o seu testemunho. E quando interrogados, eles não mudam o discurso, porque ia ofender ou porque eles correriam algum risco. Quantas vezes mudamos o discurso no nosso trabalho, na nossa casa, porque não queremos oprimir alguém, ofender alguém, perder a amizade de alguém? Não estou dizendo que você tem que chegar no trabalho chutando o pau da barraca, pregar o evangelho o tempo todo, falar para as pessoas, não é disso que eu estou falando. Mas é quantas vezes negociamos a fé, o evangelho, a nossa relação com Deus, para que o outro que está ao meu lado se sinta melhor, para que eu fique bem com a outra pessoa. Eles não mudam o discurso, eles não adulteram o discurso, não adulteram o evangelho, eles falam o evangelho, pregam o evangelho. Quantas das nossas mensagens não estão comprometidas com o evangelho, mas estão comprometidas em levantar as finanças da igreja, estão comprometidas em fazer com que os membros sejam mais firmes, cheguem no horário, frequentem mais os cultos, para que as crianças sejam mais obedientes a Deus e aos pais. Se você quiser ser amigo de Deus, você precisa obedecer os seus pais. Isso não é pregação do Evangelho. Isso é consequência daquilo que o Evangelho faz na nossa vida. Ele me faz chegar no horário, ele me faz ter um comprometimento com Deus, porque eu entendi quem é Deus e o que é o Evangelho. É por isso que eu me torno um filho melhor. É por isso que eu me torno um marido melhor. É por isso que eu me torno um pai melhor. Mas o Evangelho não é para me tornar uma pessoa melhor. A transmissão do Evangelho, a pregação do Evangelho não é para isso. É para que eu entenda quem é Jesus, o que Ele fez por mim, para que todas essas coisas sejam acrescentadas na minha vida. Na minha vida. Nós muitas vezes não nos comprometemos por medo de destruir a nossa reputação. Talvez não haja nada mais precioso para nós do que a nossa reputação. E às vezes não queremos nem que as pessoas saibam que somos cristãos, que frequentamos uma igreja, porque em determinados lugares é vergonha ser cristão, por aquilo que os próprios cristãos, a forma como eles se comportam, se apresentam na mídia, na sociedade. Só que eu nunca posso sentir vergonha de dizer que pertenço a Cristo, de viver como Ele. Não pode haver em mim medo, receio de me parecer com Jesus. Não importa onde eu estou, eu preciso pregar, viver como Cristo viveu. Num primeiro momento, o custo de fazer discípulos está em pregar com fidelidade a palavra de Deus. E aqui eu ia deixar para o final, mas eu preciso dizer uma coisa. Nós temos deixado de pregar com fidelidade através do nosso exemplo e através da própria palavra de Deus nos nossos lares. Esposa, profetiza sobre a vida, profetiza na vida do seu marido. Marido, profetiza na vida da sua esposa. Pais, profetiza na vida dos seus filhos. Filhos, são irmãos, profetiza um na vida do outro. E profetizar não é revelar o futuro, é orar um pelo outro. É abrir a palavra de Deus em casa e deixar Deus falar ao coração da sua família. Reúna a sua família, leia, pregue a palavra de Deus. Não há um lugar mais específico para que você faça discípulos do que na sua própria casa. Porque quando não discipulamos os nossos filhos, outro irá discipulá-los. Se eu não for aquele que ensina a minha filha a andar nos caminhos do Senhor, outra pessoa, ou na escola, algum amigo, a outra pessoa irá ensiná-la a andar em um outro caminho. Por isso, faça discípulos na sua casa. Pregue a palavra com fidelidade. E o segundo ponto, no versículo 13 ao versículo 17, perseverar diante da incredulidade. Eu preciso pregar com fidelidade, mas um outro custo é perseverar diante da dificuldade, diante da incredulidade. Aqui eles estão diante de homens incrédulos, que viram o homem ser curado, viram que tudo é verdade, que não há mentira, e eles confessam isso, não há o que dizer, não há como condená-los, e os discípulos, eles não viram, eles não dizem, ah, cansei, ó, já falei uma vez, já falei duas vezes, então eu não vou mais falar. Não é isso que eles, não é isso, não é essa a conduta apresentada por eles. Eles dizem, continuaremos falando, mesmo que ninguém queira ouvir. Mesmo diante de todos os nossos opositores, vamos continuar falando. Eles não desistiram de anunciar, de pregar e de viver como Cristo viveu. Não importa quantas vezes o seu telefone tocou, quantas vezes você falou com seu filho, quantas vezes você falou com a sua esposa, quantas vezes a esposa falou com você e estão tentando melhorar a relação, e estão tentando buscar a Deus, não desista. É uma luta constante, o custo é de perseverar diante da oposição. Viva para Deus, faça a vontade de Deus, mesmo diante de toda incredulidade. Se ninguém mais crer, se ninguém mais viver como você vive, se ninguém ao seu redor quiser saber, continue vivendo para Deus, mesmo que você sinta determinados momentos que você é o único na relação que crê em Deus e que vive para Ele. Mesmo que dentro da sua casa você sinta que parece que é só você que vive para Deus, continue vivendo para Deus. Mesmo diante de toda incredulidade, mesmo diante de todas as notícias, mesmo diante das dificuldades, persevere, confiante. Mesmo diante das evidências, o tolo vai desconsiderar a verdade, só que a verdade não deixará de existir. Nós precisamos ter coragem de pregar a quem nega Jesus com a própria vida. Precisamos ter coragem de falar sobre Deus dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Precisamos ter coragem de falar para quem está conosco, quando está vivendo de forma alternativa ao Evangelho, que ele está vivendo como tolo, que ela está vivendo como tola, que está negligenciando a verdade de Deus. Eu me esforço muito para viver para Deus. E muitas vezes eu vi a minha filha fazendo uma coisa errada, e quando eu fui brigar com ela, a Cris puxou minha orelha assim: vem cá primeiro. Ela está te imitando. Isso chama hipocrisia. Não vai brigar com ela porque ela faz uma coisa que você também faz de errado. Chama ela, ora com ela, pede perdão para ela por não ser um bom exemplo, muda a sua vida e ajuda ela a mudar a dela. Porque a gente é muito bom de dizer para os outros como eles têm que viver, mas a gente não é bom para perceber o quanto a gente precisa mudar. Eu falei: obrigado, vou mudar. Vou chamar ela, vamos bater um papo e vamos mudar junto. Olha que beleza, quantas vezes a minha esposa teve que me chamar e dizer: você está vivendo como tolo. Ela falou para mim, quantas vezes também eu tive que fazer isso com ela: não viva como tola, vamos voltar aqui, vamos caminhar junto, vivendo em unidade para Cristo. Acontece que algumas pessoas estão dispostas a não voltar mais o seu coração para Deus. Eu tenho uma amiga, meu celular está ali, se você quiser eu te mostro. Todos os dias, às 5 horas da manhã, ela levanta para orar pelos seus filhos que estão distante da igreja. E ela sempre lê um versículo e ela manda para alguns amigos que estão nesse mesmo propósito dela, de orar pelos filhos dela e de seus próprios filhos. Há 5 anos, ela não deixa de me mandar uma única madrugada um versículo daquilo que Deus falou com ela e do que a conduziu a orar pelos seus filhos. Ela não desistiu. Ela está perseverando diante das dificuldades, diante da incredulidade, para que o filho dela um dia entenda que Cristo é a esperança da vida. Não desista. Não desista. Por fim, irmãos, obedecer a Deus a todo custo, do versículo 18 ao versículo 22. Eles estão dizendo, eles responderam: julgai se é justo diante de Deus fazer aquilo que vocês estão me mandando. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos Jesus fazer. Como eu posso ignorar aquilo que Jesus fez comigo, aquilo que ele falou para mim? não posso. Depois, ameaçando-os mais ainda, soltaram, não tendo achado como os castigar. E o povo glorificava a Deus pelo que tinha acontecido. Pois tinha mais de 40 anos que aquele homem vivia como paralítico. Obedecer a Deus a todo custo faz com que milagres aconteçam em nossas vidas. Não é o fato de eu sair à luta, não é o fato de eu lutar, mas é o fato de eu servir a Deus. Porque aquele que é rei sobre tudo e sobre todos, se fez servo para que eu pudesse amar a Deus e viver para Deus assim como ele viveu. Nós dizemos que Jesus é o rei dos reis, mas ele nasceu numa estrebaria. Eu gosto muito de um poema que diz assim, fazendo referência ao mestre amado, disse certa vez o poeta: por acaso a manjedoura ao qual ele foi colocado era dele? Não, era emprestada. E o estábulo que recebeu o rei dos reis, por acaso era dele? Não, era emprestado. E a casa que ele reclinou a cabeça, que ele deitou, que ele dormiu, que ele descansou, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o barco que o levou para diversos lugares, para que ele pudesse pregar o evangelho e para que a glória de Deus e a manifestação do poder de Deus pudesse ser conhecido pela humanidade. O barquinho era dele? Não, era emprestado. E o jumento que carregou Jesus quando ele entrou em Jerusalém, por acaso era dele? Não, era emprestado. Mas e a cruz? Aquela cruz feia, pesada, que ele carregou para que ele fosse morto através dela, por acaso era dele? Não, aquela cruz era minha. Mas para que eu pudesse ter acesso ao perdão de Deus, ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele, para que ele pudesse viver em mim e através de mim. Esse é o exemplo de vida do Deus a quem eu adoro, a quem eu sirvo, a quem eu quero me parecer, a quem eu preciso ser parecido. Eu não quero parecer com Neymar, com Cristiano Ronaldo, eu não quero ser famoso. Eu quero ser alguém que entendeu o amor de Deus e que vive para Deus. Porque é isso que traz significado para a vida. Obedecer a Deus a todo custo, não para termos coisa. O nosso compromisso é com Deus, e esse compromisso deve ser guiado por um sentimento chamado gratidão. Gratidão. E eu tenho um exemplo muito bom para dar sobre isso. Sobre um homem que entendeu que a vida dele, que ele precisava responder a Deus com a sua vida em gratidão. Que gratidão era que guiava a sua vida. Presbítero em Uberlândia, no final do culto, ele recebeu uma notícia: seu carro foi roubado. Eu não sei como é que seria a minha reação, mas eu vou te contar qual foi a reação dele. Ele juntou as pessoas: gente, vamos orar pela vida do ladrão, porque a minha Bíblia, tinha uma Bíblia lá. Já pensou se Deus tocar no coração dele, ele abrir aquela Bíblia e ele se converter, deixar de ser um ladrão? Ele não precisa nem devolver meu carro, mas se ele conhecer a Jesus, para mim já é suficiente. Eu olhei para ele e falei: ah, Newton, cara, vamos orar então por ele. Eu já ia fazer o boletim de ocorrência aqui, chamar a polícia, mas isso aqui é orar por ele, vamos orar por ele. Ele falou assim: eu tenho muito para agradecer a Deus, isso não é nada. Nós só podemos obedecer a Deus a todo custo quando entendemos que devemos a nossa vida a Ele. Que eu devo a vida da minha filha a Ele, a vida da minha esposa a Ele, e tudo mais quanto eu tenho, eu devo a Deus. Quando eu entendo isso, eu vivo de forma grata. Deus, posso não ter tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero, mas eu sou grato a ti, e eu vou fazer a tua vontade todos os dias. Eu vou levantar e vou crucificar todos os meus desejos que não condizem com a tua vontade. É por isso que um casamento não acaba. Porque você levanta com ódio da sua esposa, com raiva do seu esposo, e você diz: ao invés de crucificar a minha mulher, ao invés de crucificar o meu marido, eu vou crucificar todos os meus sentimentos, para fazer a vontade de Deus, para a gente prosseguir rumo a Deus. É por isso que um pai e uma mãe não desiste do seu filho. Ele falou mil vezes, ele continua falando, porque o que eu tenho que fazer é fazer a vontade de Deus. É por isso que eu vou à igreja, não é porque eu faço parte da multidão, porque tem um personagem nesse texto que muitos nós nos identificamos com ele, que é a multidão. Multidão não tem cara, não tem face, não tem comprometimento. Só está lá nos momentos bons. Eu quero ver a coisa pegar, eu quero ver o paralítico andar, eu quero ver aquele louvor fervoroso, eu quero fazer parte disso, mas comprometimento não. Dou meu dízimo se a igreja for desse jeito. Eu faço tal coisa se for desse jeito. Meu compromisso é toma lá e dá cá. Isso é multidão. O que eu ganho com isso? Muitos de nós, em grande parte da nossa vida, já vivemos como a multidão. Não seja a multidão. Seja aquele que vive como, claramente como Cristo vivendo através de você. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós falamos sobre como é importante entender que existe um custo para fazermos discípulos e que precisamos fazer discípulo. Porque servo que não serve, não serve. Discípulo que não faz discípulo, não é discípulo. Porque pessoas, estamos sempre rodeados de pessoas. Que podem ser nossos filhos, nossos parentes, amigos no trabalho, amigos na escola, irmão, irmã. Deus, nós queremos sentir Cristo vive através de nós, que Cristo vive em nós. Me ensina a pregar com fidelidade através da minha vida, através dos meus lábios. Me ensina, em nome de Cristo Jesus, a ser perseverante diante da opressão, diante da incredulidade. Me ajude a perseverar, a continuar firme diante do Senhor. E me ajude a obedecer a Ti a todo custo. Custe o que custar, Senhor. Porque Jesus foi capaz de entregar a própria vida, morrendo pelos nossos pecados, para que pudéssemos estar aqui hoje, desfrutando da presença do Senhor em nossas vidas. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te entregamos não apenas esse culto, mas a nossa vida em tuas mãos. Trabalhe em nós, em nome de Jesus. Amém.